Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
TP durante 6 anos.
Nós, no fundo, mobilizámos a empresa para uma lógica de serviço público, de inovação, de aposta em novas frentes, no digital.
Gestor e economista lançou um livro sobre a sua passagem.
Tão importante como quantos vim é que tipo de conteúdos.
Do Festival Eurovisão ao lançamento dos arquivos online, da importância das audiências ao orçamento da RTP. Gonçalo Reis, abre o livro.
Atingir um patamar de qualidade com contas certas.
Esta terça-feira, na Prova Oral, da Antena 3.
Abre o livro, é isso que vamos ver, Gonçalo.
É isso
que vamos ver, se vais abrir o livro ou não. O nosso convidado de hoje chama-se Gonçalo Reis. Dizer que estamos em estúdio, o que já não acontecia há muitos meses. Gonçalo Reis, entretanto, já não é presidente da RTP. Lançou um livro sobre o período em que aqui esteve. E, na verdade, esse período... coincide com o período mais longo que um presidente da RTP teve aqui no edifício. Consegues, antes de tudo, obrigado por teres vindo. E bem-vindo. Sei que também és ouvinte da Antena 3, gostas muito do Aleixo.
Sou um fã do Aleixo, sem dúvida. É o humor inteligente que é a marca da Antena 3, sem dúvida.
Gosto disso. O que é que tu consomes? Eu sei que tu dás algumas conferências sobre mídia. Nessas conferências perguntas sempre aos estudantes o que é que eles veem, o que é que eles ouvem. Tens 4 filhos.
É.
Aliás, eu assisti uma cena tua incrível, que adorei. Uma vez eu fui ao Estoril Open e tu estavas lá. E então...
vêm os embaraços familiares.
O que estava a acontecer era incrível, porque eles estavam a filmar-te muitas vezes, e o problema é que tu estavas com as tuas filhas. Pá, e as tuas filhas estavam imparáveis, e tu estavas a tentar manter uma pose minimamente digna, mas elas não estavam a colaborar nada para
isso
a tua dignidade.
Isso é a história do meu dia-a-dia, exatamente.
Elas são peritas em fazer isso.
Elas é que impõem a dinâmica lá em casa. Elas é que marcam o ritmo.
Aliás, é elas, aos dois filhos, é dedicado ao teu livro, juntamente com a
Madalena.
Há aqui uma coisa também que é, no lançamento do teu livro, Gonçalo, como direi, parecia que não era só um lançamento de um livro. Parecia que era a candidatura a alguma coisa. Sério, porque não é normal que no lançamento de um livro estejam 2 presidentes da República, um em exercício e outro não, Ramalho Eanes, esteja o presidente da SIC,
Francisco Balsemão, da Renascença. Estava a mídia, estavam os grupos todos. É verdade.
Estavam os grupos todos. Como é que conseguiste juntar tantas pessoas?
Então vamos lá ver, Fernando Alvim. Para já, gosto imenso de voltar a esta casa. Gosto imenso de estar na Antena 3. Gosto imenso de estar na Prova Oral contigo. Eu acho que o lançamento do livro, isso que tu referes, foi o reflexo, se quiseres, da nossa postura aqui. Para já foi num sítio lindíssimo, no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, que é maravilhoso. E foi o reflexo, neste sentido, foi juntar peças. E acho que foi isso que, sinceramente, tentei fazer aqui. Tentei somar mundos, tentei que a RTP estivesse aberta ao setor, ao mercado. E gostei lá de ter as pessoas da RTP, inclusive direções, as minhas 2 administrações, pessoas que tiveram na RTP e que já nem lá estão, e o setor. Estava o setor do cinema, estavam os produtores independentes, estava o regulador, estavam os concorrentes, como tu dizes, porque eu realmente tentei e esforcei-me para que a RTP nestes anos não fosse aquela típica empresa pública fechada sobre si própria e arrogante e distante. E tentei trabalhar de maneira descomplexada e abrir ao setor. E depois tivemos realmente essas presenças especiais, como tu dizes. O presidente Ramalho Eanes foi Presidente da República e Presidente da RTP, e é uma pessoa por quem eu tenho mesmo muita, muita admiração. E depois tivemos o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi como ele é, foi generoso, e aquilo que ele disse, acho que é interessante, não só para mim, mas ele foi um amigo da RTP nestes anos todos.
Gonçalo, tu és uma das pessoas mais entusiastas que eu conheço. Como é que consegues conservar todo esse entusiasmo? Sabes que isso é uma grande característica que toda a gente diz sobre ti, não é? Tu és muito entusiasmado, parece que não te deixas afetar pelas coisas negativas. Como é que consegues fazer isso, olha, numa missão tão difícil quanto ser presidente de uma empresa como a RTP? Não deve ser nada fácil, não é?
Pois, eu acho que talvez seja uma marca um bocado de vida. Eu gosto das coisas e gosto de gostar das coisas e gosto de gostar das tarefas que me dão fazer. E acho que esse entusiasmo me tem ajudado. E acho que aqui na RTP ajudou bastante. Tu há bocado falavas do ciclo longo e é uma questão também de atitude. Realmente tive a sorte de ter um ciclo longo e bati esses. São dois recordes interessantes, que é o ciclo mais longo desde o 25 de Abril e fui o único presidente a terminar a fazer dois mandatos. E acho que o facto de ter uma visão e um objetivo e o tal entusiasmo, acho que foi bom porque ajudou muito a mobilizar e ultrapassar os obstáculos. Eu vejo sempre, e uma pessoa de uma empresa como esta, de uma organização como esta, tem sempre muitas restrições, muitas dificuldades, mas eu acho que se nós tivermos um objetivo maior, ultrapassamos essas dificuldades. E também acho que, cruzando isso com o tema do entusiasmo, acho que tivemos uma certa estabilidade, mas a estabilidade foi para inovar, não foi para ficar parado. E isso eu acho que é bastante importante. Ter a vontade de fazer coisas diferentes e de acreditar nas equipas. E também acho que esse entusiasmo ajuda a libertar as energias, porque assim as pessoas sabem que podem fazer coisas. Um dos capítulos do livro eu até lhe chamo "Eu sou apenas o presidente", porque eu gosto muito, e sempre que estive cá, de recolher as ideias que as pessoas traziam. Eu estou aqui na Antena 13 e passei ali pela Rádio Zig Zag. A Rádio Zig Zag não foi uma ideia minha, foi uma ideia que nos apresentaram e que nos pareceu bem. Então vamos fazer uma rádio para jovens, com certeza. E depois há vários dos projetos que nós fizemos e que tiveram bastante impacto, como, por exemplo, os arquivos online, históricos online, foram projetos que estavam cá na casa e que, no fundo, essa energia já lá estava. E bastava alguém, nesse caso alguém, o presidente, que é apenas o presidente, que dissesse assim: "Pá, bom projeto, então vamos lá fazer isso."
Gonçalo, o que é que tiveste pena de não ter conseguido fazer?
Olha, eu acho que, para já, este é um setor que está sempre a mudar muito e, portanto, essa noção do incompleto, eu acho que tem mesmo que nos acompanhar. Sinceramente, há muita coisa por fazer. O tema que eu tenho mais pena na RTP, no setor público empresarial e no Estado como um todo, e eu desenvolvo bastante isso no livro, é o tema de estas empresas, estas organizações, não poderem fazer a gestão do talento como deviam fazer. Ou seja, uma empresa como estas devia ser mais ágil a recrutar, a ir buscar o bom talento, a premiar, a dar incentivos às pessoas. Eu acho que eu dou este exemplo para as pessoas perceberem bem como é que a RTP, que foi uma empresa com lucros nos últimos 6 anos, que cumpriu sempre os orçamentos, cada vez que a RTP precisa de fazer uma contratação, e uma contratação é para um técnico de som, ou para um jornalista, ou para alguém para as redes sociais, a RTP precisa de ter
difícil, não é?
Autorização de 2 ministros, Fernando Alvim. Não é de um. É preciso o Ministro da Cultura e o Ministro das Finanças. Portanto, eu tenho pena que esses mecanismos ainda sejam muito fechados e no fundo, limitam a empresa. Dito isso, nós fizemos imensa coisa, torneámos essas dificuldades, fizemos contratações, fizemos prestações de serviços, fizemos colaborações por projetos, mas o que eu acho é que uma empresa como a RTP já demonstrou que é uma empresa responsável, previsível, que faz bem as coisas, que já atingiu um estádio de maturidade e que, portanto, acho que devia ter mais o benefício da confiança para, em ambiente controlado, cumprindo todos os orçamentos, mas para fazer uma gestão dos recursos humanos e do talento, porque nós, no fundo, estamos na indústria do talento, para fazer uma gestão desses temas mais autónomo e com mais força e com mais agilidade.
Tenho que fazer duas perguntas incómodas, mas antes disso...
Vamos a isso.
Antes disso, dizer a todos os ouvintes que já o perceberam, estamos a entrevistar Gonçalo Reis, presidente da RTP, ex-presidente neste caso, tem um livro que se chama Serviço Público, onde conta a sua vida aos comandos da RTP. Se tiverem curiosidades, hoje é o dia certo. Liguem o nosso WhatsApp 960386272. Façam perguntas, comentários para um programa onde se vai falar justamente da RTP, onde nós estamos. Mandem vídeos, mensagens, a melhor mensagem que recebermos vai receber o livro de Gonçalo Reis, que se chama Serviço Público e é nosso convidado. Foi presidente da RTP nos últimos 6 anos, na verdade. Gonçalo, as duas perguntas inconvenientes que eu tenho, se calhar não sou assim tão inconvenientes. A primeira é esta. Então e as touradas?
As touradas. Ora bem, as touradas é uma questão complexa. Eu digo o seguinte, eu acredito numa RTP que some públicos e que some tendências e acredito numa RTP que seja inclusiva e não divisiva. Eu dou um exemplo. Eu gosto muito de artes plásticas. Gosto muito, enfim, quem me conhece sabe que eu passo a vida nos museus, nas galerias, com os artistas.
E és colecionador de arte.
Eu gosto mesmo. Agora, assim como acho que a RTP deve cobrir essa área, não só porque eu gosto, mas porque acho que é interessante. A mim faz-me confusão que a RTP esteja proibida de passar conteúdos que não estão proibidos. Eu sei que ferem sensibilidades, mas eu sou pela soma. Depois também digo outra coisa. Eu acho que são decisões que cabem realmente aos diretores de programas, aos diretores de conteúdos. Sempre lhes dei toda a margem. A RTP antes transmitia 10, 8, 6, 7 touradas. Diminuiu muito. Agora, a questão se deve cortar totalmente ou deve passar uma ou duas touradas simbólicas, eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Eu não seria tão taxativo e tão sectário. Eu gosto de uma RTP que some públicos. Aquilo que é relevante para uma determinada comunidade, para um determinado profissão, para uma determinada atividade, para uma determinada região, é muito importante. Eu dou outro exemplo, por exemplo, os temas de música clássica, arte erudita, ou o que seja. Há manifestações que nós, a RTP, ao transmitir, podem não dizer muito a grande parte do público, mas são muito relevantes para aqueles grupos, para aquelas comunidades. Portanto, eu dou o benefício da dúvida a favor da inclusão e eu não sou sectário. Eu não gosto da proibição.
Segunda pergunta, mais ou menos inconveniente. Bem, parece-me claro que tens ambições políticas, não é? A minha pergunta é, mais depressa deverias como ministro da Cultura, por exemplo, num governo PSD, visto seres de direita, não é? Ou presidente de uma Gulbenkian?
Olá lá, vamos ver. Eu tenho ambições de ter impacto na sociedade e de fazer coisas relevantes e de ter missões relevantes. E a minha vida tenho oscilado entre setor público e setor privado. E a verdade é que sempre que tenho tido chamadas para funções com impacto na sociedade, tenho conseguido organizar a minha vida para dizer que sim. E acho que essas dois campos que estás a afirmar, tanto a área da cultura como uma fundação, acho que são áreas, digamos, que me dizem bastante. Isso não vale a pena negar e, portanto, acho que... Agora, mas vamos ver o que é que a vida nos trará. Agora, que eu tenho disponibilidade para serviço público, por isso é que chamei também ao livro, e para integrar... organizações ou instituições ou áreas públicas com impacto na sociedade. Tenho o gosto e espero continuar a fazê-lo.
Gonçalo, temos que...
O normal é dizer que não, mas eu digo que sim. Eu prefiro dizer que sim.
Já agora, antes ia-te fazer outra pergunta, mas lembrei-me desta. É importante, nós falamos sobre audiências, ainda a propósito das conferências que tu falas, sobre os mídia, com os estudantes à tua frente, já percebeste seguramente que há toda uma geração que não vê televisão. É verdade.
Isso, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, Fernando Alvim, e falo bastante também sobre isso no livro, não é?
Como
referes. Vamos ver, isto está tudo a mudar. Está tudo mesmo a mudar. Os jovens estão a afastar-se da televisão. Isto é um fenómeno europeu e mundial, mas os jovens continuam a ver muitos conteúdos. Continuam não só a ver como a produzir, e portanto, eu sinceramente acho que nós podemos entrar em desespero. Ou desistir de, ou podemos tentar perceber. Por isso é que nós, quando estivemos cá, fizemos protocolos e trabalhos com a Universidade Nova para ouvir o que é que os jovens queriam do RTP. Acho que os públicos mais jovens estão claramente atrás de produtos que não sejam só televisão ou só rádio, mas que sejam um mix e que sejam produtos multiplataforma. E acho que a RTP tem que continuar na luta. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nós lançámos, por exemplo, o RTP Arena, que é a parte de videogames, de gaming, no fundo. E nós, quando lançámos isso, fizemos o lançamento no Facebook. E logo eu estava a assistir, e logo uma das pessoas que foi lá e participou e disse assim: epá, isto é mesmo na RTP? Eles não se enganaram. E eu acho que esse comentário, que é um comentário que podes dizer que é um bocado jocoso em relação ao RTP, epá, eu acho que isso foi o maior elogio que nos podem ter feito. Quer dizer, é o lado de uma empresa tradicional, imperial, se quiseres, institucional, a tentar ir atrás daquilo que não tem ou daquilo que está a perder. Portanto, aquilo que eu digo é: não podemos desistir. Não podemos desistir dos públicos mais jovens e temos que nos transformar para ir atrás deles.
Gonçalo, tu dizes no teu livro que se conta que um antigo presidente da RTP, justamente quando a RTP tinha um monopólio, quando só existia a RTP 1 e a RTP 2, ele dizia, em relação às audiências, que se a RTP um dia tivesse menos do que 25% das audiências, então se tornaria irrelevante.
Exato.
Ora, hoje em dia não há nenhuma televisão sequer que tenha quase 20%, não é? E as que têm são privadas. Qual é a percentagem da audiência que a RTP não pode ter, correndo o risco de se tornar irrelevante? E tu também dizes uma coisa curiosa, que as audiências... vamos cá ver, que os números das audiências... Já não podem significar só esse número, o número de há outras questões.
Ora está,
de relevâncias.
Isso é que eu acho que é o ponto fundamental. Aliás,
tipo a RTP2,
o capítulo,
não é? Que não tem
ora está, o capítulo que eu dedico às audiências, e pensei muito e debati muito e debati com as nossas equipas durante estes anos todos sobre esse tema. E o capítulo chama-se Quantos Vêm o Quê? Ou na rádio, quantos ouvem o quê? A minha teoria é esta. É fácil a um operador como a RTP crescer nas audiências. Basta carregar no pedal dos programas mais populares, mais indiferenciados. Mas as administrações e as direções de programas que fizerem essa aposta ganham no curto prazo, porque dizem que os nossos programas estão a ser vistos e ouvidos, mas perdem a médio prazo, porque perdem a batalha da relevância. Porque depois tu vais a ver ao fim de X anos e qual foi o stock, qual foi... Portanto, o tema não é só quantos vêm, mas é quantos vêm e o quê. E a medição da relevância não pode ser apenas quantos lá estão, mas vamos ver. A RTP tem programas sobre património. Deixa-me dar-te um exemplo. O programa da Paula Moura Pinheiro, do qual
é
eu sou um fã, o Visita Guiada, é visto por 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas, mas é estrutural. Aquilo é que é acrescentar ao panorama, aquilo é que é fazer serviço público. Agora, e portanto, nós temos que manter esses registros. Nós temos que manter. O caso do canal como o RT, o canal franco-alemão, que aliás tem um orçamento maior do que a RTP, nunca o RT chegou aos 2% da audiência. E há alguém na Europa civilizada que diga vamos acabar com o RT? Não. Não. Portanto, nós temos que saber, não só. Claro que também não podemos levar este argumento ao extremo, porque senão ficamos como, por exemplo, a PBS, que é o operador de serviço público americano, em que faz produtos de grande qualidade, mas muito de nicho. Portanto, eu sinceramente acho que a RTP e os diretores de programas têm tido a habilidade de encontrar aqui equilíbrios em fazer, produzir conteúdos que valem a pena, misturando com conteúdos vá de grande público. Deixa-me dar-te outro exemplo. Por exemplo, o tema dos documentários. E nós apostámos imenso nos documentários, ainda bem, porque o documentário é o género mais nobre que existe. O documentário tem tudo a ver com conhecimento, com dar a conhecer, com património, com divulgar os nossos valores. Os documentários que a RTP produz são vistos por poucas centenas de milhares de pessoas. Mas fazem conteúdo muito relevante, fazem, acrescentam ao nosso património. E, portanto, e eu acho que é absolutamente fundamental que se continue a fazer este tipo de apostas. Por exemplo, na área dos documentários, vale a pena que as pessoas saibam que mais de 90% dos documentários emitidos, encomendados e emitidos em Portugal, são feitos através da RTP. Ou seja, não haveria indústria de documentário sem RTP. E eu acho que vale a pena nós continuarmos a apostar nessas linhas.
Mas já percebeste o que é que as pessoas gostam de ver na televisão e que dá audiências? Eu tive acesso ao ranking dos programas mais vistos em Portugal em 2020. E eram os 20 programas mais vistos, 19 bola. Eram jogos de futebol.
Bola, claro.
E acho que havia um noticiário qualquer que era depois de um jogo de futebol. É a conclusão que chegas aí. As pessoas só veem mesmo de uma forma massiva, só veem televisão num jogo de futebol em direto. Não é?
Vamos ver, o tema do desporto é muito relevante, o tema de programas familiares também. Agora, a RTP tem que saber conciliar aquilo que o mercado pede com aquilo que vale a pena oferecer. E acho que essa aposta no stock e na qualidade e naquilo que é diferenciador e a fazer aquilo que os outros também não fazem, acho que é fundamental, porque senão, Fernando Alvim, nós estamos a ganhar na semana a semana e na setinha para cima a RTP aparece nos rankings a subir e ao fim de um ano, dois anos, três anos, uma pessoa pergunta-se, a RTP, e o que é que nós estamos aqui a fazer de diferente?
Isso quer dizer que não concordas com novelas na RTP?
Acho que não. Acho sinceramente, acho as novelas um ótimo exemplo que a RTP arrancou com as novelas em Portugal. Depois o setor privado desenvolveu muito bem esse segmento. Desenvolveu, faz boas novelas, exporta novelas, é aquilo que os anunciantes mais querem, e a RTP deslocou-se e disse: bom, se o mercado está a fazer isso, então nós vamos fazer aquilo que o mercado não está a fazer. As séries, por exemplo, com ambição internacional. E acho que a aposta dos últimos anos nas séries foi certíssima. Aproximou-nos do terreno do cinema, começámos a fazer séries com ambição até internacional e hoje em dia coproduzimos com a HBO, com a Netflix, com a Amazon. Eu acho que isso é um trabalho fabuloso das direções de programas.
Gonçalo, vamos ouvir algumas das mensagens que entretanto nos chegaram via WhatsApp. Recordo, estamos a entrevistar Gonçalo Reis. Ele, durante os últimos 6 anos, foi presidente da RTP. Escreve agora um livro onde relata esse percurso e que se chama justamente Serviço Público, a minha vida aos comandos da RTP. Esta é a primeira mensagem que nos chega do Pedro Moleiro.
Boa tarde, Prova Oral. Boa tarde, Dr. Gonçalo Reis. Gostaria de lhe perguntar duas coisas. Primeiro, se existe serviço público sem público ou com falta de público. Neste momento estou a ouvir o programa na Antena 3, que é uma rádio com 1,8% de audiência. Me parece pouco para o serviço público. O que é que se pode melhorar para que haja mais ouvintes, neste caso na Antena 3? Também gostaria de perguntar a sua opinião, de pedir a sua opinião sobre a polémica retirada de publicidade no Canal 1 de RTP. Será que a RTP conseguirá ser sustentável financeiramente sem as receitas da publicidade? Muito obrigado e continuação do meu programa.
Muito boa esta intervenção.
Ótima intervenção, Pedro Moleiro. Obrigado. O primeiro tema eu acho que já tinha respondido na nossa última conversa, ou seja, serviço público implica público. Implica os dois registros, conteúdos diferenciados e fazer aquilo que o mercado não faz e fazer aquilo que é difícil, mas obviamente lutar pelo público, e são esses equilíbrios que estávamos a conversar há pouco. O tema da publicidade acho que é muito bem colocada a questão. Eu aí sou muito perentório. Eu acho que a RTP deve ter publicidade. Eu acho que o registro atual é equilibrado. A RTP tem metade das minutos de publicidade por hora que os operadores privados. E não devemos diabolizar a publicidade. A publicidade eu acho que faz parte da experiência televisiva. O público gosta também de ser exposto em quantidades aceitáveis à publicidade. A publicidade gera receitas que são importantes para a RTP investir naquilo que vale a pena, no cinema nacional, nos produtores independentes, nos géneros que realmente vale a pena apostar. E acho que há aqui outro ponto. A RTP hoje tem uma programação que não é, digamos, abastardada. Eu acho que só faria sentido reduzir a publicidade na RTP se a RTP estivesse numa deriva comercial demais e, portanto, estivesse a fazer programas sem sentido para obter receitas de publicidade. Eu acho que isso realmente não está a acontecer. Acho que a programação está equilibrada e, portanto, deixem lá estar a publicidade na RTP, porque não estraga a programação, porque faz parte da experiência televisiva e porque são receitas importantes para a RTP poder fazer o seu trabalho. E essas receitas, se não vêm da publicidade, mais tarde ou mais cedo vão vir dos bolsos dos impostos dos portugueses.
Isso é que não.
E acho que isso não faz sentido. Isso não é que não, Fernando. Isso é que não.
Pera, deixa-me aqui colocar uma outra. Esta é do Marco.
Muito boa tarde para o auditório, para o Dr. Gonçalo Reis. E para ti, Fernando.
Olá.
Queria aqui fazer uma pergunta ao convidado. Uma pessoa que esteve na direção de uma empresa tão digna e tão importante para o nosso país durante tanto tempo, e levou aqui a certos patamares a RTP, o que é que ele sente quando, ainda aos dias que correm, aos dias de hoje, existem pessoas a ser contratadas na RTP às quais são feitas contratos ilegais e que se manifestam regularmente e até fazem ações judiciais contra a empresa, e continua tudo na mesma, a nível da situação precária destes mesmos trabalhadores.
Temos falado dos precários.
Muito bem. Não,
este programa não vai ser fácil,
não
é?
Não, mas a questão é relevante. E eu abordo isso de maneira muito clara no livro. Eu acho que a RTP deve poder contratar para os quadros. E acho que a RTP deve poder fazer planos de desenvolvimento de pessoas, deve poder contratar os talentos necessários, deve pagar bem às pessoas e deve ter programas de desenvolvimento de carreiras. E deve poder contratar as pessoas para as funções críticas, para as funções estratégicas que acrescentam o mesmo valor. Agora, qual é o problema? É que a RTP, como as empresas públicas como um todo, continua com muitas restrições. Eu costumo dizer que a Troika saiu de Portugal, mas as limitações à gestão das empresas públicas mantêm-se. A RTP, como todo o setor público, continua com muitas restrições. As contratações têm que ser aprovadas caso a caso por dois ministros, e isso é um problema. E, portanto, muitas vezes, para tornear essas dificuldades, nós contratamos em prestação de serviço. Agora, isso é uma consequência dos limites que são impostos às empresas. Eu acho que a RTP deveria ter a possibilidade de contratar para o quadro com mais liberdade e também deveria ter alguns regimes também de flexíveis que se aplicam ao setor.
Olha, deixa-me ouvir aqui uma outra mensagem. Esta é do Filipe.
Olá, Alvim. Olá, Gonçalo. A minha pergunta é: qual é que é o peso político na definição da programação da RTP atualmente? Obrigado.
Deixa-me só dizer que estou a adorar as perguntas dos ouvintes. Todas elas são muito boas.
São as perguntas que tu, Fernando Alvim, querias fazer e não tinhas coragem. Desculpem a linguagem de me fazer. E, portanto, tens aí público.
É ótimo. Adoro.
Fazer as perguntas que
bons ouvintes. Espera aí. Mas antes de responder, deixa-me só aqui colocar mais duas. Esta é do Jorge.
Olá, Alvim, Gonçalo. Parabéns pelo livro, pelos anos de trabalho na RTP. Uma pergunta, enfim, clássica. mas um tema sensível naturalmente para a RTP, da informação regional, do trabalho feito nessa matéria nos últimos anos. Sabemos das dificuldades financeiras e de recursos humanos da casa, mas agora que já está do lado de fora e também aproveitando que o novo contrato de concessão de serviço público teve em discussão pública recentemente, o que é que acha que o operador público português deveria fazer nesta matéria e como é que se deveria afirmar para provar ou mostrar como é que devia ser cumprida uma das missões mais importantes para um serviço público de rádio e televisão?
Continuam as boas perguntas, Gonçalo. Deixa-me só colocar aqui duas intervenções do público feminino. Neste caso temos a Mónica.
Estava,
também achei. A Mónica, aqui está ela.
Olá, Alvin e convidado. Só venho aqui pedir a segunda temporada de Até Que a Vida Nos Separe. Obrigada e beijinho.
Pois, o Gonçalo já não é presidente da RTP, mas tu devias levar sempre com esta pressão. As pessoas pensam que um presidente pode interferir nos conteúdos, não é? A partir de um presidente não pode fazer isso.
Só dá orientações estratégicas. E é assim.
Sim, já agora a Marlene deixa aqui esta mensagem.
Olá, sou Marlene das Flores. Eu não vejo muito a RTP, tenho um carinho muito especial pela RTP, principalmente pela RTP Açores, mas a verdade é que eu não vejo muita televisão, eu acabo por ver mais Netflix e não é muito. E eu não sou um público muito jovem. Beijinhos!
Pronto, aí está. Duas opiniões femininas, três masculinas. A quem é que queres responder? Alex,
quero começar pelas senhoras, claro. Pela Marlene e pela Mónica. Açores. Açores é muito importante para nós. Nós apostámos muito, lançámos, criámos um núcleo museológico nos Açores. Açores tem um grande diretor, o Rui Golar, da RTP Açores. Faz muita programação local, regional, produzida nos Açores, e fizemos um projeto, uma realidade que eu acho muito interessante, que é levámos a RTP Açores para os Estados Unidos. As comunidades açorianas e imigrantes, expatriadas, valorizam muito, e foi das coisas mais bonitas que fizemos. E eu fui lá a Providence, a Massachusetts, ver o impacto que realmente tem, e chega a ser emocionante os nossos conteúdos chegarem às comunidades. E também a Mónica, Até Que a Vida Nos Separe, eu vou passar essa cunha de programa aqui ao Fernando Alvim, que hoje em dia manda mais na RTP, claro, do que o ex-presidente. Ora bem, os dois temas, o tema da informação regional e depois o tema do Filipe do peso político. Informação regional, eu não posso estar mais de acordo, é uma área muito relevante, é uma área onde a RTP tem especiais obrigações. Tens infraestruturas. Eu sou um fã de informação regional, de jornais, por exemplo, de imprensa. Há canais europeus e americanos com informação regional fabulosa, e acho que realmente é alguma coisa que pode ser desenvolvida, muitas vezes em articulação com um dos projetos muito interessantes que eu sei que a Direção de Informação tem em mãos, é o tema de articular as nossas capacidades de regionais, ou seja, os nossos correspondentes e delegados regionais, com gente, por exemplo, que veio dos mídia, dos jornais regionais, muitos deles fecharam, e que estão disponíveis para trabalhar em articulação com os nossos profissionais. Isso é um projeto muito interessante. Em relação ao Filipe, o tema do peso político na programação, acredite que não é assim que as coisas funcionam e não existe. A RTP hoje tem um modelo de governance muito civilizado, um modelo de governance desenvolvido pelo Miguel Poiares Maduro, em que criou o Conselho Geral Independente, em que pela primeira vez as administrações não são nomeadas pelos governos, e isso é um ganho de civilização muito significativo.
Gonçalo, há pouco eu disse, já agora é importante, que a RTP entre o 25 de Abril e 2002 teve 28 administrações.
É verdade. Portanto, era uma rotação da administração.
E era uma rotação política, não é?
E havia aquela situação, Fernando Alvim, clássica, que é muda o ministro, então muda a administração. E isso terminou, e o modelo atual de governance dá muita autonomia à administração, que não pode ser removida, a não ser por incumprimento verificado. A administração intervém em termos de conteúdos nas linhas de orientação, nas afirmações estratégicas. Nós, por exemplo, podemos dizer: vamos desenvolver séries, vamos desenvolver programas educativos, vamos desenvolver documentários. Agora, são os diretores de programas, são os diretores de conteúdos que tomam as decisões no concreto. Acreditem que é mesmo assim. Os diretores, eu sempre me preocupei, me bati para ter diretores de programas, de conteúdos, e estão em funções fortes, conhecedores da matéria, que trabalham num registro de independência, de autonomia, e acho que é mesmo assim que deve acontecer.
Olha, deixa-me fazer também já agora uma pergunta. O que é que pensas do novo presidente da RTP que te veio suceder?
O Nicolau Santos, penso muito bem, penso sinceramente que tem todas as características para continuar a levar a Carta Garcia. O Nicolau Santos tem uma ótima equipa, o Nicolau, o Hugo Figueiredo, a Ana Dias, acho que é gente com todas as capacidades, acho que parte de uma posição tranquila, deixe dizer. Acho que tem direções de programas, direções de informação conhecedoras, e portanto acho que tem todas as condições para continuar a levar as coisas em frente. E já agora, sobre isso do peso político, eu conto isso no meu livro. Eu, como presidente da RTP, lidei com 5 ministros. Em 6 anos tivemos 5. E a RTP nunca mudou a estratégia. A estratégia foi sempre a mesma e foi definida pela administração. As nossas apostas na sustentabilidade, no digital, nos conteúdos qualificados. Portanto, nestes últimos anos, o foco de estabilidade da RTP esteve na administração, nas equipas da RTP. E eu acho que isso é muito importante. Acho que é muito importante que seja a instituição forte com as suas defesas e com as suas capacidades a fazer o seu trabalho. Nós não tivemos mudança nenhuma de estratégia da RTP quando mudou o governo ou quando, dentro de um governo, mudavam os ministros. E eu acho que isso é bom para a RTP.
Já agora, tu falas muito que a cultura e o audiovisual podem ser uma fonte de criação de riqueza. E isso passa muito pela internacionalização e industrialização, e estou a referir aquilo que dizes no teu livro, destes setores. Como é que a RTP, no teu entender, pode ganhar mais dinheiro?
Mas espera aí, vamos falar de cultura ou vamos falar de dinheiro?
Vamos falar das duas coisas, não é?
A primeira, porque tu perguntas-me o tema da cultura, depois aí vamos então falar ao dinheiro. Eu, sinceramente, foi das coisas que mais me orgulhei de ter feito na RTP, foi de promover uma maior aproximação da RTP ao mundo da cultura, ao mundo das artes, ao mundo do conhecimento. Nós trabalhámos com instituições, com fundações, com museus, com câmaras municipais, nós fizemos parcerias, nós demos a conhecer as exposições, o património, nós promovemos os artistas portugueses. Quando os artistas portugueses estavam representados na Bienal de Veneza, nós íamos à Bienal de Veneza, nós trouxemos artistas plásticos para a RTP. Portanto, eu acho que isso é um papel absolutamente fundamental, a RTP como um propulsor dos talentos nacionais. Isso acho que é absolutamente fundamental. Outro tema também que acho que é bastante importante é o tema da internacionalização. O setor da cultura, o setor da produção de conteúdos, o setor do cinema, são setores nos quais Portugal tem cartas para dar. Nós temos gente com muito talento, nós temos capacidade produtiva e, portanto, vale a pena nós apostarmos nisso à séria. Vejam como, por exemplo, Espanha, aqui ao lado, tem um programa extraordinário. O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou um programa de criação de um hub audiovisual com investimento de 1,9 bilhões de euros, para falar em dinheiro, Fernando Alvim, que é, no fundo, para colocar a produção audiovisual como uma indústria estratégica com potencial de internacionalização. Nós passamos a vida a dizer que temos que apostar em setores de grande valor acrescentado, na economia do talento, na internacionalização. E o setor dos conteúdos é isso mesmo. É tudo isso. Portanto, nós temos um setor no qual eu acredito profundamente e acho que instituições como a RTP têm um papel fundamental na divulgação dos valores culturais e dos nossos talentos.
Aliás, tu falas muito dos riscos e também dos desafios deste setor. Quais são os riscos que ele tem?
Bem, nós temos vários riscos deste setor. Um dos riscos foi o que falaste há pouco, que é uma certa fuga dos públicos mais jovens. Isso não há dúvida nenhuma. Também tens um risco ou um fator que é o tema da fragmentação. O que é este setor? O setor é a rádio, é a televisão, é o digital, é o cinema. Portanto, cada vez há novos players, cada vez há consumidores a fazerem de produtores, há empresas não estabelecidas a entrarem no setor, mas eu acho que isso também faz a magia e faz a dinâmica e faz, digamos, a velocidade e a voragem deste setor. Portanto, é um setor em que é muito importante ter essa cultura de risco e de experimentação. Ou seja, um operador como a RTP, como também os operadores privados, têm que estar muito atentos às tendências de mercado, têm que saber ler o mercado e têm que fazer apostas. E umas serão bem-sucedidas e outras não serão tão bem-sucedidas. O que eu acho que é importante é ter estratégias de médio prazo. Por exemplo, a nossa estratégia na produção de séries de grande qualidade, eu acho que é uma estratégia consistente. Agora, houve riscos porque houve produtos que não foram bem sucedidos, e isso aí cruza com o tema do entusiasmo e da energia que dizias ao princípio. Nós temos que, se estamos no caminho certo, podem aparecer umas pedras do caminho, e nós às vezes apostamos em projetos que não têm impacto, que não são bem sucedidos, mas se a estratégia está certa, os resultados mais tarde ou mais cedo irão aparecer,
não é? Mas não sentes que, sendo tu um gestor público, e não é a primeira vez que o és, aliás também nem sequer é a primeira vez que passas pela RTP,
é,
passaste
vida,
uma
é
outra,
vida, é verdade, é
numa outra fase com Almerindo Marques.
Isso,
que percebi que é uma das tuas grandes referências.
É um grande
referências.
Senhor, é uma referência, exatamente.
Aliás, sei que quando te disseram que ias assumir o cargo de presidente, as únicas pessoas que souberam disso foi justamente ele e a tua mulher.
É verdade.
É verdade a história que contas no teu livro?
É verdade. Portanto, foi-me pedido, quando eu fui convidado, foi pedido o sigilo total. O tema era delicado, enfim, envolvia alta política, se quiseres. E foi-me pedido o silêncio total. E eu fiz silêncio total, partilhei com a minha mulher, isso é evidente. E no dia em que foi anunciado, à tarde, eu telefonei aí a meio da tarde ao meu querido amigo Almerindo Marques. Já não era para pedir a opinião e não era por nenhuma obrigação, acho que era por camaradagem. Eu já tinha estado com ele cá durante vários anos e achei interessante, achei gostei de lhe falar. E o Almerindo Marques, com os seus, enfim, com a sua boa idade, disse uma coisa muito interessante. Disse: ó, Gonçalo, faz muito bem ir. E se eu tivesse a sua idade, olha que eu ia consigo. E eu acho que isso mostra toda uma atitude de vida e toda uma disponibilidade na qual eu me revejo.
Temos que ouvir mensagens. Uma última pergunta, antes de ouvirmos as mensagens. Tens algum talento artístico, Gonçalo?
Eu não diria, não carregaria aí. O meu talento artístico, se calhar, é estar aberto aos outros. Não.
Não sabes cantar?
Não. Música sou um zero. Artes plásticas gosto muito, mas não gosto muito
mas
de ver.
Mas sabes escrever? Escreveste no Independente, por exemplo?
É verdade. As coisas que eu tenho feito. Já escrevi no Independente.
Escrevias
já
sobre o quê?
Escrevi em meios. Escrevi no Independente.
Sei que foste fazer uma reportagem sobre a Madonna no início
fiz
da
várias,
tua.
Escrevia na revista do Independente, no famoso Caderno 3.
Que eu adorava.
Era Miguel Esteves Cardoso, Sérgio Henriques Coimbra, tudo. E era todo esse registro, era o registro alternativo na altura, e eu acho que foi muito interessante. Quem me levou para o jornalismo foi o Domingos Amaral, que hoje escreve.
Foi o Domingos Amaral?
O Domingos Amaral, é verdade.
Já agora, há uma crónica que tu referes, do Miguel Esteves Cardoso,
sim,
que se chama Os Gajos Somos Nós. E ele, quando escreve esta crónica, é quando ele assume o poder, quando ele é diretor do Independente, e ele diz: ah, os gajos agora somos nós.
É verdade.
Foi, olha, isso que sentiste quando foste presidente da RTP, que é, os gajos somos nós agora.
Eu brincava muito com essa expressão, Fernando Alvim, com um comum amigo nosso, com o Nuno Artur Silva. Porque eu, quando vim para presidente, e o Nuno Artur Silva era o administrador de conteúdos, e nós tomávamos decisões sobre pessoas. Então vamos contratar este, e vamos mudar este, e vamos nomear este e aquele. E o Nuno dizia assim: ó, Gonçalo, mas tu achas que nós podemos? E eu disse: ó, Nuno, claro. Os gajos agora somos nós. Neste sentido, faz parte do trabalho de ser gestor, de ser administrador, tomar essas decisões. E eu cito de cor essa crónica do Miguel Esteves Cardoso, que é: agora cabe-nos a nós, não no sentido de arrogância, não no sentido de autossuficiência, mas no sentido de que gerir implica fazer escolhas, e fazer escolhas no limite, cabem à administração cabem ao presidente. Quando as coisas corriam bem ou corriam mal, no limite, era lá acima ou quarto andar, não é? Que iriam perguntar.
Pergunta incómoda, porque falas de decisões e às vezes decisões que são difíceis. Foi difícil teres deixado cair o Nuno Artur Silva?
Não, vamos ver. Eu gostei muito de trabalhar com o Nuno Artur Silva. Voltaria a convidar o Nuno Artur Silva para o primeiro mandato. Acho que o Nuno Artur Silva trouxe uma lógica disruptiva que eu acho que era interessante. Acho que veio a seguir. A RTP estava numa lógica muito comercial e era preciso ir para o outro polo. Uhum. Depois o Nuno Artur Silva tem os seus temas que são conhecidos e assumidos por ele, que eram os temas das produções fictícias, que ele não conseguiu resolver, e as empresas públicas têm códigos muito apertados, e portanto ele, o próprio Nuno, digamos, não criou as condições para se manter no cargo para uma renovação de mandato para uma empresa pública com, digamos, com as práticas que tem. E depois tive a sorte de no segundo mandato ter encontrado o Hugo Figueiredo, que é alguém com muito talento, com muita capacidade, com uma mistura entre gestor e sensibilidade para conteúdos, e portanto a riqueza continua.
O Hugo Figueiredo, que é o diretor-geral, também agora ao lado do Nicolau Santos. Temos uma mensagem do Gonçalo.
Boa tarde a todos. Minha questão é muito, muito sucinta. O que é que faltou? O que é que ainda falta para haver um retorno da RTP à agricultura? Um programa como a TV Rural, que dê o protagonismo devido à agricultura, que é algo, é um pilar do económico e social do país, e acho que é algo que tenho quase certeza, penso que é uma opinião muito partilhada, que é algo que está em falta no serviço público. Existe um programa no Canal 2, mas acho que devia ser dado mais. Obrigado a todos.
Muito bem, deixem-me colocar aqui outra mensagem que nos chega da Joana.
Olá, boa noite Alvim, boa noite a Gonçalo, meu nome é Joana. Eu queria só dizer que dos melhores séries documentários que vi nos últimos tempos foi o Deus Cérebro, que passou na RTP, e que temos que agradecer que exista um canal como a RTP, porque se calhar não era possível passar noutros canais. Obrigada.
Já agora, uma outra mensagem. Esta é da Kátia.
Olá, boa noite, Fernando. Boa noite, Gonçalo. Isto pode ser uma pergunta um bocadinho ingênua da minha parte, mas eu gostava de tentar perceber. Eu vivo na Holanda. E escolhi não ter televisão por cabo em minha casa. E tenho muita dificuldade em aceder a conteúdos de televisão em direto na RTP. E gosto da experiência, como o Gonçalo estava a dizer, também da publicidade, percebo que é menos lucrativo no estrangeiro, mas a rádio nós temos sempre acesso 24 horas por dia, portanto eu pergunto-me porquê que não é possível fazer a mesma coisa com os canais de televisão. Obrigada, boa noite.
E agora, Gonçalo?
Muito bem, três questões, vou responder às três e são válidas. A nossa ouvinte na rádio, eu acho que esse tema é um facto. Ou seja, nós distribuímos RTP Internacional. Na Holanda nós também distribuímos RTP3. E o RTP Play, que tem todos os canais da RTP, é distribuído em todo o mundo. Portanto, cada vez mais as pessoas estão a aceder aos nossos conteúdos através das plataformas digitais. Mais de 40% dos acessos ao RTP Play, isto é muito curioso, é de gente que está fora de Portugal. E isso mostra como o Play e as novas plataformas hoje em dia são o grande ponto de encontro. Agora, há um tema técnico. É que na rádio não se colocam muito questões de direitos, enquanto que na televisão colocam-se questões de direitos. Por exemplo, direitos esportivos, programas como o The Voice ou o Got Talent, são programas que nós só temos os direitos para emitir no território português. Portanto, muitas vezes nós não conseguimos transmitir, e é assim, não, porque teria um custo absolutamente incomportável transmitir para os mercados internacionais. Agora, a RTP Play tem um manancial de conteúdos que eu acho que é muito interessante para os mercados internacionais. A Joana fala no documentário documentário sobre o cérebro, concordo, grande nível. É no seguimento de outro documentário que era 60 segundos para o futuro. São documentários já agora que nós internacionalizamos, que mostraram realmente um Portugal contemporâneo, aberto à ciência, aberto ao conhecimento, e acho que são bons em qualquer parte do mundo. E sei que a RTP tem em carteira outros projetos de documentários também muito, muito, muito válidos, aliás, com várias fundações. O Gonçalo levanta o tema da agricultura e eu não posso estar mais de acordo com o tema. A solução em concreto, aí eu não vou fazer diretor de programa. Aquilo que eu digo é, não sei se faz sentido recuperar o TV rural. Faz sentido reinventar o TV rural e ter programas sobre a agricultura, sobre o ambiente, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que o que faz sentido é reinventar. Assim como a Eurovisão que nós fizemos não tinha nada a ver com a Eurovisão feita nos anos 80. Assim como os livros da RTP que nós lançámos não tinha nada a ver com os livros anteriores, e assim como os tudo em casa não tinha nada a ver com a telescola. Portanto, o tema é relevante, ter o mundo da agricultura, ter o mundo da diversidade, ter o mundo do ambiente, sem dúvida nenhuma, do território. Agora, os diretores de programas encontrarão as melhores maneiras de o apresentar.
Gonçalo, estamos a acabar o programa e eu não posso deixar de fazer duas perguntas. A primeira faço a muitas pessoas que passam por este programa. É então, um clássico. Então, a pergunta é, o que é que a vida te ensinou?
O que é que a vida me ensinou? Oi, tem-me ensinado tanta coisa. Olha, eu agarrava no exemplo que tu... como tu começaste a entrevista, sim, e falavas no meu entusiasmo ou na energia. A vida, o que me tem ensinado é que boa energia atrai boa energia, entusiasmo atrai entusiasmo e que, portanto... vale a pena tentar ser assim e tentar estar aberto aos outros e tentar espalhar boa energia para receber de regresso boa energia.
A outra é, o que é que vais fazer agora? Já tens um plano?
Ora, a vida é longa. A minha vida tem alternado entre setor público e setor privado. Eu agora estou num grupo empresarial privado, estou muito contente. Tenho tido a sorte de alternar entre serviço público, missões com impacto e também setor privado. Deixa-me estar por agora tranquilo e vamos ver o que é que a vida nos reserva.
Olha, deixa-me só colocar aqui uma última mensagem que nos chega por parte deste ouvinte, eu acho que é o João Paulo. Deixem cá ver o que é que diz o João Paulo.
Boa tarde a todos, boa tarde ao Alvin e convidado. Estou só a enviar a mensagem para dizer que a justificação que o convidado deu para o facto de RTP ter funcionários com trabalhos precários e contratos ilegais me deixou um pouco irritado, porque certo, acho que a justificação não é a mais correta, portanto não serve de justificação as razões que o convidado apresentou para isso acontecer, até porque acho que o Estado devia ser o primeiro a fazer questão de ter as pessoas com as condições que elas merecem, e tenho a certeza absoluta que se a gestão dentro da RTP se fosse feita da melhor maneira no que diz respeito a ordenados, certamente que daria para todos estarem com as condições que merecem e que o Estado tem o dever de promover para todos os funcionários.
Muito bem, João Paulo, a questão é válida. Eu peço literalmente que leia o meu livro, porque eu aí desenvolvo o tema. Ou seja, eu acho que a RTP deve ter a capacidade de recrutar, e recrutar bem, e pagar bem, e oferecer prémios de desempenho, que atualmente as empresas públicas estão proibidas de fazer. Proibidas de fazer. Agora, também acho que deve haver também uma noção de alguma flexibilidade. Os grandes operadores públicos europeus têm a maioria das suas pessoas nos quadros, mas também trabalham com colaboradores externos. Isto é um setor que implica risco, como falámos há pouco, que implica capacidade de experimentação e, portanto, há uma mistura entre quadros permanentes e alguma flexibilidade, eu acho também é positiva. Não vamos nem diabolizar, nem eu endeusar esses temas.
Achas que não vais regressar mais a um órgão de comunicação social? Por exemplo, imagina que uma TVI ou uma SIC te convidava.
Ainda faças perguntas incómodas, Fernando Alvim. Eu gostei muito de ter estado na RTP. Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Está bem?
Aí está, Gonçalo Reis, convidado deste programa. A propósito do livro que agora sai e que se chama Serviço Público, a minha vida aos comandos da RTP. Se querem saber o que é que passa a um presidente de uma instituição como é a RTP, então melhor é lerem este livro. De resto, vamos oferecer este livro, eu penso que com alguma justiça, ao último ouvinte, onde tu falas justamente daquilo que defendes em relação aos precários, é o João Paulo.
O João Paulo.
Vamos oferecer o livro ao João Paulo.
Ei, fico contente.
Último. Já a seguir temos Nuno Calado na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Um abraço.
Um abraço. Agora, gostava de sair, era daqui, deixa cá ver, mas à partida vou sair com grande dinamismo.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.